Olá, o meu nome é José Pereira, sou fundador do Conselho de Consultor e mais uma vez estou aqui com o Pedro Anderson para mais um podcast. Pedro Anderson, que é um jornalista bastante conhecido da nossa praça e que também se dedica bastante às finanças pessoais. Portanto, nada, ninguém melhor do que o Pedro para nos falar sobre finanças pessoais, e o podcast de hoje vai ser sobre crédito de habitação, porque é um investimento, normalmente um investimento, o maior investimento que as famílias em Portugal fazem. Portanto, pareceu-nos que fazia todo sentido ser parte deste podcast, de 10 podcasts que nós estamos a fazer.
Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alberto Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede de decisões e soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alberto Soluções é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o número 3.862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal.
Pedro, diz-me uma coisa, a determinada altura da tua vida tu percebestes o quanto era importante ter um bom contrato de crédito de habitação?
Sim, percebi isso tarde demais, porque acho que em Portugal nós não temos literacia financeira para escolher sozinhos um bom crédito de habitação. Eu acho que o grande sonho de qualquer português é ter uma casa própria. E, portanto, escolhemos a casa, depois vamos ao banco, portanto, percebemos quanto é que aquilo custa, não é?
Sim.
Vamos ao banco pedir o crédito e não interessa que tipo de crédito é que é. Desde que nos emprestem o dinheiro para dar o sinal e ficar com aquela casa que supostamente é a casa dos nossos sonhos. E, portanto, as condições do crédito são a última coisa que preocupa o português típico. Felizmente, eu acho que isso já está.
Sim, sim, sim.
Mas, na altura em que eu fiz o meu crédito à habitação, de facto foi assim. O que é o spread? O spread é o lucro do banco. Assim, ok, pronto, então quanto é que os outros estão a fazer? Quanto é que vocês fazem? Mais ou menos o mesmo. Quanto é que dá a prestação? A minha preocupação era quanto é o valor da prestação.
Sim.
O tempo, o prazo, as outras condições, tudo isso era irrelevante. O que eu descobri mais tarde é que é tudo menos irrelevante, aliás, como tu sabes muito bem.
Não é? Sim, sim, sim. Sim, não, é tudo menos irrelevante, até porque estamos a falar do que nos vai fazer pagar mais ou menos pelo crédito de habitação, numa fase quando estamos a falar de taxas variáveis, que são as taxas que em Portugal, felizmente ou infelizmente, embora a malta muitas vezes fala nisto da questão da taxa mista, o problema é que nós em Portugal, para podermos comparar com os outros países, tínhamos de estar a comparar com uma taxa parecida, e a taxa fixa nos outros países é muito mais baixa que nos é apresentada em Portugal.
E o valor das casas, e o
também, sim. E a própria mentalidade do imobiliário também, eu acho que é um pouco diferente. Portanto,
o principal critério das pessoas é o valor da mensalidade, nem sequer querem saber. Agora, isto já mudou,
por causa da
mudou um bocadinho na crise de 2008, e agora mudou novamente com esta crise da Euribor, que já não acontecia há muito tempo, e aliás a Euribor esteve negativa durante 7 anos.
Tempo demais.
Absolutamente extraordinário,
que criou isso,
não é nada.
Sim, sim.
E, portanto, quem fez créditos nessa altura tinha prestações baixas e, por isso, aumentou o valor da compra. Porque podiam.
Sim.
Lá está. A questão é, posso manter esta prestação? Então, ótimo, maravilha. Vamos dar um pouco mais pelas nossas casas. Agora, quando o Euribor sobe, o problema também é proporcional. Portanto, quando uma prestação sobe para o dobro e a outra já estava com a corda na garganta, mas achavam que iam suportar, aí tudo muda. E, portanto, eu acho que muitos portugueses só aprendem quando batem com a cabeça na parede. Isto pode parecer ofensivo para algumas pessoas que estejam a ouvir, mas o que eu quero dizer a essas pessoas é que eu estou a dizer isto porque foi o que aconteceu comigo. Portanto, eu fiz o meu crédito à habitação numa altura em que não tinha nenhuma literacia financeira, cheguei lá, assinei tudo de cruz, e depois a Euribor subiu em 2008, fiz o crédito em 2007, a Euribor subiu para 5,5%, a minha prestação duplicou, passou de 400 euros para 800 euros. Não tinha fundo de emergência, de que falámos logo no episódio número 1. E, portanto, eu percebi que dentro de 3 meses eu não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa ao banco. Repara, um jornalista é assim e uma professora, não ter dinheiro para pagar a casa é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Pelo menos nunca passou pela nossa cabeça. E, portanto, entramos em estado de choque. Foi aí que nasceu o Contas Poupança, quando percebemos que era lá. para onde é que está a ir o nosso dinheiro?
Bendita crise.
Não é? É assim, há males que vêm por bem. Sim, mas é assim, houve pessoas que perderam a casa. Sim, não é? Sim. Eu tive aquele rasgo, que não foi rasgo nenhum, foi pânico. Cheguei ao banco e disse...
Mas fizeste a vida, muitas pessoas, ficaram à espera que lhes viessem bater a porta a dizer, a sua casa vai...
Pois, é, deixa ver até quando é que aguento sem pagar. Pronto, obviamente, eu felizmente percebi isso, pedi ajuda e houve alguém que me ajudou no banco, neste caso, porque nessa altura, repara, nem sequer eu sabia que havia intermediários de crédito, ou seja, pessoas...
E na altura também não havia muitos, de facto.
Pois, se calhar não... Houvesse ou não, não entrou na equação. Portanto, fui ao senhor do banco, ao gestor de conta, e disse: há alguma forma de vocês me ajudarem, porque eu quero continuar a pagar a minha casa, eu tenho salário, ninguém tem salário, só precisa que baixem a prestação. E foi isso que aconteceu, deram-me 2 anos de carência, portanto, em vez de 40 anos, passou para 42 anos. Sim. Vou estar a pagar a minha casa, se não fizer nada, até aos 82 anos, que é absurdo, não faz sentido nenhum, portanto, vou pagar 3 casas em vez de uma. E, portanto, já percebi que é tonto e, portanto, já estou... Por isso é que eu já disse várias vezes neste podcast e sempre que eu conto a minha história que o meu objetivo é, antes da reforma, ter a casa mais do que paga. Portanto, é esse o meu objetivo e a minha estratégia de investimento vai toda nesse sentido. Portanto, as pessoas optam pela prestação mais baixa, mesmo que isso signifique pagar juros durante muito mais tempo. Acham que estão casadas com o banco... Ou seja, é para a vida toda. Sim. E, portanto, não há hipótese. Fiz isto e está feito e que se lixe e, portanto, eu vou pagar e tenho de me desenrascar. Quando eu percebi, numa reportagem do Contas Poupança, que havia empresas, para já, a ideia de poder mudar de banco, para mim era uma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer. Portanto, é tão óbvio que é, ok, eu devo 100 mil euros ao banco e pago este juro. Então, se eu for a outro banco que me empresta os 100 mil euros que eu devo ao outro e ficar a pagar metade, o que é que me impede de fazer isto? Isto não é traição.
Sim.
Quer dizer, eu não estou casado com o banco.
Exatamente.
Tenho um negócio.
Estás a olhar para a tua vida.
Vou continuar com a minha casa, mudo simplesmente de banco, com uma prestação menor, pagando em menos anos, portanto, no total vou pagar menos juros, melhoro a minha vida financeira, não pago nada por isso, porque quem paga a comissão intermediária de crédito é o outro banco, que ganha um cliente vindo do nada, do céu.
Mas ainda há pessoas, hoje em dia, ainda há pessoas que não percebem como é que o intermediário é pago. E, de facto, é uma questão que faz algum sentido ser abordada ainda, e ainda bem que tocas nesse assunto, que é, as pessoas não conseguem perceber que o intermediário de crédito é pago pelo banco, ponto, vai o novo crédito.
As pessoas dizem, as pessoas não vivem do ar, as pessoas têm de ganhar dinheiro, isso deve ter aí um...
E isto não acrescenta nada à pessoa, porque é a comissão que o banco está, aliás, o facto dos bancos estar cada vez com menos pessoas tem um bocadinho também a ver com isso. Eles de alguma forma estão-se a ancorar nos intermediários de crédito para fazer o crédito de habitação, que é um produto premium normalmente da banca normal, e que de alguma forma lhes pagam por levar o cliente. No fundo, eles estão a pagar uma comissão para levar o cliente, em que o cliente não é honorado em nada disso. Mas hoje em dia ainda há pessoas que ainda não conseguiram...
É que esses bancos, em vez de, se calhar, gastarem tanto dinheiro em publicidade...
Exatamente.
Porque a publicidade é para arranjarem 1000 clientes. Se houver intermediários de crédito, a vocês ou outros, que lhes tragam os 1000 clientes, se calhar ainda gastam, pagando comissões, não é? Numa determinada percentagem que é negociada entre vocês...
Sim.
Se calhar ainda gastam menos do que fazendo publicidade. Na FINE, interessa ao cliente.
Na FINE, normalmente, e devia de ir lá sempre, vai a dizer qual é a comissão que o intermediário vai ganhar por aquele processo.
Ah, é?
Sim, sim.
Ah, pronto, está bem. Então é público, não sei.
Não, é, aliás, tem que ser, a FINE obriga a isso.
Ah, pronto, ok. Mas lá está, o que é importante passar como mensagem, que eu tento passar enquanto jornalista e nos livros e como influenciador digital ou influenciador, ponto, interessa-me partilhar conhecimento que seja benéfico para o consumidor e, ainda por cima, se todos os outros ganharem, aquela relação win-win, não é? Ganhar-ganhar. A única entidade que perde no meio disto tudo é o banco, que não aceitou negociar com o cliente.
Sim, acaba por perder o cliente.
Portanto, perde o cliente porque quis, entre aspas, não é? Porque optou não segurar o cliente. Portanto, qual deve ser a minha estratégia enquanto consumidor? Eu sei o que estou a pagar e qual foi o contrato que eu fiz. Vou a 5, 6, 7, 8 bancos. Isto dá trabalho. Dá. ok? Posso fazer isto sozinho. Não preciso fazer isto através
de um cliente. Sim, não costumo dizer. E tu podes arrancar um dente em casa, mas vai-te doer mais. É só isso.
Exatamente. E, portanto, eu tenho várias simulações e destas, há uma que me interessa e que é bastante melhor. Pego nela, chego ao pé do meu banco e digo, meus amigos, eu tenho esta proposta de um banco concorrente de vossos. Vocês acompanham isto ou vão-me embora? E aí eles têm uma hipótese de responder. Sim. Não é? E, portanto, há situações em que basta isso para melhorar as condições que têm. E eu continuo a sentir que as pessoas gostam de se manter no mesmo banco, na maior parte dos casos, porque têm receio do desconhecido. Não há razões à partida para ter receio desse
desconhecido. Sim, 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 sim.
Mas lá está, gostamos de nos manter numa situação que é a chamada posição confortável, não é? Na zona de conforto, já conhecemos o gestor de conta, tenho ali o salário domiciliado, tenho de se olhar outros créditos, tenho lá investimentos e, portanto, não me dá jeito mudar por poucas dezenas de euros eventualmente.
Não, agora, e desculpa, sem querer interromper, dos dados que eu estive a analisar ainda agora do último trimestre, até com a nossa parceria de crédito e habitação, das leads que passaram do Conselho de Consultor para os nossos parceiros, cerca dos últimos 3 meses, eu julgo que andava à volta dos 82, 83, agora não tenho um número assim muito de cabeça, por acaso estava a ideia que era uma coisa, agora é outra. Sei que é 82, 83, não tenho bem a certeza. O certo é que 83% das pessoas que tinham pedido lead através do Conselho de Consultor e os nossos parceiros, eram contactados pelos nossos parceiros, conseguiam poupar ou através dos nossos parceiros ou através de negociar com o próprio banco. O que é um número, parece-me excelente.
Ótimo!
Exatamente, claro. Portanto,
em cada 10 conseguem melhorar a sua situação simplesmente mexendo-se, sozinhos ou com ajuda.
Exatamente. E estamos a falar de preencher um formulário, receber uma chamada e receber um potencial, uma pré-aprovação, digamos assim, que depois pode ser adequado, quer ou não quer, apresenta ao banco e o banco de alguma forma acaba por acompanhar. Isto só para dizer que às vezes é isto.
As pessoas têm de se mexer.
Sim, exatamente. Mas isso é, eu acho que em tudo, não é? Acho que todos os podcasts que nós temos estado aqui a falar custa um bocado, tem que se mexer, é um bocado isso.
É para o seu bem, é para o seu bem. Tem que ir ao médico, quer dizer, tem de começar, tem de parar de comer porcaria.
Sim, sim, exatamente.
Tem de começar a fazer exercício.
Sim, sim, sim.
E portanto, tome conta da sua vida. E portanto, as pessoas podem e devem fazer isto, aliás, mesmo sem ser em altura de crise.
Sim.
Não é? Eu ando a dizer isto há 8 anos.
Sim, pelo menos.
Portanto,
as pessoas só se mexem quando começa a doer.
Agora, felizmente perceberam, e acho que já perceberam, que daqui a 2 anos voltam a fazer a mesma coisa. Se conseguirem uma proposta melhor, voltam a mudar.
Sim.
Não conseguiram uma proposta melhor, voltam a tentar no ano a seguir. E assim sucessivamente. Portanto, nós podemos aumentar-nos a nós próprios sem ter de pedir ao patrão. E, portanto, agora, eu posso fazer isto sozinho? Posso. Posso pedir ajuda a alguém que seja profissional nesta área?
Sim, posso. Sim.
E, portanto, a grande vantagem que eu costumo dizer às pessoas, e eu não estou aqui a vender nenhum produto ou serviço, que eu quero dizer às pessoas é qual é uma das vantagens dos intermediários de crédito? É que uma coisa é eu chegar a um banco e dizer, olha, tenho aqui um crédito de 100 mil euros. Vocês querem isto? Quanto é que me dão por isto? Qual é o melhor secreto que fazem? Outra coisa é uma empresa chegar lá e dizer, olha, tenho aqui 2 milhões de euros em créditos, que são 50 ou 20 clientes. O poder negocial é diferente.
Totalmente diferente. Em todos os aspectos. Até no cross-selling dos produtos associados.
Pronto. E, portanto, aquilo que eu digo sempre às pessoas, com toda a franqueza e honestidade, é tente fazer as duas coisas. Procure por si e veja o que é que consegue. Porque até pode acontecer eu sozinho ter a sorte de encontrar um banco que me faça até melhor do que aquilo que os intermediários de crédito conseguem. Sim. Agora, os intermediários de crédito já conhecem os departamentos todos lá dentro, conseguem falar com a pessoa certa. Há situações mais complexas em que até conseguem resolver e conhecem os trâmites legais todos e tal.
E não é só isso.
Tem uma experiência numa que uma pessoa sozinha não consegue.
Sim, mas não é, e não é só isso. É dentro do próprio banco. Para mim o segredo é trabalhar com os balcões com quem nós trabalhamos. Uhum. Até por isso que estás a dizer.
Sim, porque há situações em que é o balcão de Bragança, morando eu em Faro, que vai conseguir fazer a melhor proposta.
Ou porque já trabalha comigo há mais tempo e faz aquilo exatamente, estás a dizer, porque entram lá muitos milhões por mês, portanto ele tem que mudar umas condições que são diferentes. Ou então porque é um balcão que precisa de mais crédito de habitação, porque é do interior, ou seja, lá de onde for, e então abre um bocadinho mais a porta para, para alguns tipos de clientes. E não só, aqueles tipos de clientes que é assim um bocadinho mais difícil de aprovar. Eu, no tempo em que eu fazia carta de habilitação, nós fazíamos quase aquela espécie de sanduíche. Eu metia dois bons clientes e metia um cliente assim no meio. E dizia, olha, se queres estes dois, tens que levar com este terceiro. Sim. E era um bocadinho isso. Mas tinha muito
se
a ver...
Se queres a carta, tens
sim, exatamente. Era literalmente isso. E sim. O segredo está exatamente isso. É nós percebermos isso e percebermos onde é que aquele cliente se adapta, principalmente no balcão. Portanto, para mim, até tem mais a ver com o balcão do que o próprio banco. O cliente normal, no seu dia-a-dia, são milhares de balcões no país todo, portanto, até aí eu acho que acabam por sair um bocadinho prejudicados. Mas o mercado, eu acho que o mercado tem evoluído e nós temos amadurecido muito em relação a isso. Nós, neste momento, o mercado já anda à volta de 60%, 70% a passar pela intermediação de crédito, que foi um salto, um pulo, nos últimos anos brutal, exatamente porque as pessoas começaram a perceber que era um serviço que era win-win, portanto, de alguma forma...
E começaram a perder o medo do desconhecido. Sim. Porque alguém que nos oferece um produto bom, é custo zero, deve ter aí qualquer coisa.
Sim,
não te metas nisso.
Sim,
não.
Sim.
E, portanto, eu acho que a importância da reportagem, ou das reportagens que têm feito,
fizeram muita diferença.
Fizeram essa diferença. Ou seja, vieram credibilizar uma profissão que era praticamente desconhecida. Agora o problema já é outro, que é distinguir entre o trigo e o joio dos vários intermediários de crédito. E os que são verdadeiros, aliás, isso é uma coisa que tu podes explicar, que é como é que uma pessoa pode saber se aquele intermediário de crédito, porque há centenas em Portugal, não é?
O próprio Banco de Portugal hoje em dia já faz isso, porque
há uma lista de intermediários de crédito, portanto vai lá pôr o nome, pergunta à pessoa ou
e tem o número, cada intermediário hoje em dia é obrigado em todo o lado que onde exerce, na agência, tem que lá ter isso.
E portanto, antes de se envolver e fazer contratos com intermediários de crédito, é ver se estão registados na página do Banco de Portugal, que diz mesmo intermediários de crédito. Portanto, se está registado no Banco de Portugal, à partida estará tudo ok. E, portanto, está nas mãos do consumidor, às vezes, melhorar a sua própria vida e não apenas, repito, em situações em que eu já estou aflito com a corda na garganta.
Sim, sim, sim.
Portanto, eu já tentei perceber se me valia a pena mudar de banco, mas lá está, como eu fiz o crédito
em
2007, numa altura que havia uma guerra de spreads zero.
Se bem que já é 0,5, atenção, já estamos no 0,5.
Já?
Pronto. Já estamos no 0,5, já.
Pronto, e se calhar ainda lá vamos
chegar. Sim, não sei, mas eu nunca acreditei que se voltasse abaixo de 1, portanto, mas estava a surpreender.
Como tenho 0,3, vou manter isto até ao final.
Sim, claro, e bem. Não é?
E, portanto, agora as grandes opções que as pessoas têm é, transferindo o crédito, transferir para taxa fixa ou taxa variável. Este é que é o grande drama.
E tens a vista agora ainda no meio a complicar, não é?
Exatamente. Fixa também nessa perspectiva da mista. E, portanto, agora os novos contratos já estão a ser feitos com taxa fixa ou taxa mista.
É assim, neste momento do que eu estive até da análise
dos nossos parceiros,
sim, foi exatamente isso, ou seja, cada vez está a ser feita mais taxa mista, desde o início do ano passado começou a ser a taxa mista o produto mais, e a taxa mista não é mais do que uma taxa fixa e uma taxa variável misturadas, em que os primeiros anos é uma taxa mista fixa, ou seja, eu pago sempre o mesmo naqueles anos que contratei e depois volta para uma variável que também é contratada logo no início.
E, portanto, é positiva esta mudança de atitude, ou seja, jogar um bocadinho aqui com a segurança, mas, na minha opinião, é um bom resultado pelos maus motivos, pelos piores motivos, que é simplesmente o medo.
Sim.
E, portanto, isto devia ser consciente. Não, eu prefiro pagar um bocadinho mais, mas para ter o meu sleeping point, não é?
Sim, poder dormir.
Se não souber o que é o sleeping point, ouvir os episódios anteriores.
Sim,
portanto, é o preço de estar descansado e de poder planear melhor as nossas finanças pessoais. Uma coisa é eu não saber quanto é que vou pagar de prestação da casa em dezembro. Outra coisa é eu saber que até dezembro e durante os próximos 5 ou 10 anos eu vou pagar sempre isto. Portanto, eu posso retirar dinheiro à vontade para vários objetivos intermédios. Se eu tiver uma taxa variável, eu tenho de ter um outro cuidado e já não tenho tantas alternativas, porque tenho de me precaver com uma espécie de fundo de emergência para o crédito à habitação, tal como aconteceu agora neste ano e meio. Portanto, há aqui... Tudo isto pode ser perfeitamente explicado por qualquer intermediário de crédito, também por um gestor de conta no seu próprio banco, mas agora quero também alertar aqui para uma coisa, que é o facto de termos um gestor de conta não quer dizer que ele trabalhe para mim.
Exatamente. O patrão dele é outra pessoa.
Ele trabalha para o banco. E o banco, qual é o objetivo dele?
E está tudo bem com isso. As pessoas é que acham que não, cai o bandido do senhor do banco, ele está a olhar, é o produto que ele tem.
Eu perguntei ao gestor de conta e ele disse-me que isto era o melhor para mim. Claro, disse que era o melhor para si, dentro dos produtos que tem no banco. Ele disse, mas olha, melhor do que este, tem em três outros bancos aqui do outro lado da rua, não é? Portanto, temos de ser nós a ser os nossos próprios gestores de conta e assumirmos a responsabilidade das nossas finanças pessoais e encarar esta responsabilidade como se fosse um segundo emprego.
Sim.
Ou seja, nós temos de ser profissionais na forma como nós lidamos com as nossas finanças pessoais. Portanto, a minha família é uma empresa, é o Anderson e Filhos Limitada, tu tens a tua, que é o Pereira S.A. e filhos também, e portanto, tu e eu, com sociedade ou sem sociedade, com sócios gerentes ou sem sócios gerentes, portanto, temos de gerir as receitas e as despesas, os investimentos, os fundos de maneio, planear o futuro, os próximos produtos que temos de vender ou que temos de adquirir, se temos de mudar alguma coisa, se temos de fazer despedimentos, não nos filhos.
Sim, exatamente.
Mas despedimentos em termos de despesas.
Sim.
Produtos ou serviços que temos, se temos de comprar coisas e fazer investimentos, portanto, temos de ver isto de uma forma profissional, cada vez mais.
Sim, sim, cada vez mais. Aliás, eu aproveito para falar...
Existe tempo.
Sim, sim.
Tempo e esforço.
Eu aproveito para falar... Nós temos um curso no Conselho de Consultor de Crédito e Habitação com 7 aulas, gratuito, onde se fala de todo o tipo de...
Gratuito?
Gratuito, não é? Em Portugal há seus bandidos. Mas de facto é gratuito.
Deve ter aí o...
Sim, tem aí um objetivo por trás, como é óbvio. Mas a questão aqui é um bocadinho esta, ou seja, e é engraçado que as pessoas que saem de lá, o feedback que nos têm dado é um bocadinho esse. A maior parte das pessoas fizeram um contrato há algum tempo e não tinham noção sequer daquilo que fizeram. A maior parte dos feedbacks que nós temos é exatamente isso. Eu nem sabia o que tinha.
Claro, é o meu caso.
Sim, exatamente. Sim. Mas pensei que nesta
só
altura...
Só depois e por acaso tive sorte. Se não tivesse tido sorte, agora estaria a mudar, ou já teria mudado há muito tempo de crédito à habitação.
Porque, até falando aqui um pouco mais sobre esta questão, que é uma das questões que eu recebo muitas vezes no Conselho de Consultor, e tu provavelmente também, mas provavelmente mais eu, porque abordo mais o tema crédito à habitação, que é a questão de, então o que é melhor para mim? Uma taxa fixa, uma taxa mista ou uma variável? E a minha questão, normalmente, que eu costumo dizer, até pela questão de termos falado de dormir descansado, que é o que é mais confortável para si. O mais importante, acima de tudo, é que seja o mais confortável para a pessoa, e aquilo que tu falaste há pouco. Se é uma pessoa que está à vontade com a variável e de ela andar a renovar de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses ou 2 em 12 meses, espetacular. Até porque numa perspectiva de mudança é muito mais simples, porque a taxa de amortização é mais baixa, ou seja, estamos a falar de 0,5, enquanto numa fixa estamos a falar de 2%, portanto sairá mais caro isso, e nem todos os bancos pagam, aliás, neste momento não há nenhum banco a pagar na totalidade da taxa de amortização da taxa fixa, portanto será um custo acrescido na transferência, ao contrário da variável que não tem custos. E portanto, para mim, mesmo numa questão da taxa fixa, perguntam-me, então, mas acha que a 2 anos, a 3 anos, o que é mais... não estejam à espera de ganhar o mercado. O problema é que eu acho que as pessoas estão com vontade de ganhar o mercado, ou seja, se eu quero mostrar que se... Eu
sou mais certo que
eu. Exatamente. Só que não é por aí.
Não vamos ter mais
não é por aí, ou seja, a Euribor...
Ele já tem muitas décadas de experiência e nós não.
Exatamente, e a Euribor reflete o mercado, portanto, não é mais do que isso, portanto, e mesmo quando, aliás, era o que eu dizia há pouco, o ter estado 7 anos negativo, por muito bom que tenha sido para algumas coisas, também foi muito mal para outras. Principalmente para quem fez, de facto, o crédito nessa altura e que não sabia que a Euribor já tinha chegado a 5%. E, portanto, quando a coisa começou a subir, entrou tudo em pânico, isto não pode ser. Não, isto é o normal, aliás. Se nós formos ver, nós temos até um simulador, podem procurar no link do nosso perfil do Instagram, temos um simulador que tem as Euribor desde 1999, em que eu vou lá e meto os dados do meu crédito e eu fico a saber qual é a média que paguei de taxa e qual seria, ou seja, a da minha taxa e qual é que seria a melhor taxa para o meu crédito nestes anos para trás. Isto não evidencia que para a frente seja igual. É só para ter uma ideia e quando eu tomo uma decisão, ser uma decisão com mais informação. Mas acima de tudo, ainda agora, até falar com os nossos parceiros, ainda há muitos clientes a fazer taxa fixa e por incrível que pareça são as pessoas que têm mais capacidade financeira. Porque não me querem se chatear, ou seja, não me quero chatear com isto. Eu pago, consigo pagar. Está feito. Não me chateio mais com o crédito, não tenho que andar com este pânico e não sei o quê. Portanto, para mim, o que eu respondo e continuo a responder é, acima de tudo, tem que ser o mais confortável. E depois, dentro da taxa que procuro, procurar a melhor taxa. No momento que nós estamos a falar, já conseguimos aqui situações de 3, 3.1, para 2, 3, 4 anos, até, se for um bom cliente, até 2.9, de taxa mista, a 2 ou 3 anos. E eu acredito que os bancos agora, se calhar, até vão começar a apresentar mais e mais longo prazo, porque se o Euribor estar a baixar, o banco vai oferecer mais prazo, porque pronto, quero que fique lá mais tempo. Quando os bancos começam a oferecer muito uma coisa, é preciso ter sempre alguma atenção, porque normalmente não é para perder dinheiro. Isso é que é preciso estar em cima da mesa, não é? Portanto, quanto mais informado tiver, eu acredito que irá funcionar melhor. Tu também tens muito esta questão dos clientes perguntar qual é a melhor taxa, ou não, tens, claro, não sofres,
claro,
muito dessa?
Claro, não, isso é uma das perguntas mais frequentes. Escolho taxa fixa ou taxa variável? Sim. Então, esta taxa é boa ou é má? E, portanto, depende, isto de semana para semana está sempre a mudar.
Nunca
agora, há pouco estava a dizer que os portugueses estão a tomar agora decisões, boas decisões, ou decisões sensatas e equilibradas, nomeadamente passar de variável para fixa, se estiver adequado ao perfil delas, e como o perfil dos portugueses é conservador maioritariamente, sim, o que faria sentido desde o princípio da história era todos fazerem taxa fixa.
Exatamente.
Não é? Mas porquê que escolheram a taxa variável? Porque era mais barata do que a taxa fixa. Então, lá está aquela coisa, nós queremos ser mais espertos que o banco. Não, tens uma taxa fixa, mas é mais cara, não. O que era é mais barato. Agora, estão a tomar a decisão certa, entre aspas, pelas piores razões. Agora, repara, o que é que está a acontecer? Por ter sido assim e não antes, até a decisão inteligente teria sido, durante a Euribor negativa, ter feito a taxa fixa. Se calhar tinham conseguido a
1%. Sim, 1,5%, exatamente.
É? Sim. Que era extraordinário. E aí era fazer fixa até ao final do contrato.
Sim, sem dúvida.
Agora, o que é que aconteceu? Como tiveram de fazer isto numa altura em que estavam aflitos, fizeram a 3,75%. Bastava terem esperado até hoje, e hoje já fariam, como tu estás a dizer, a 2.9. E se esperarem mais alguns meses, vão conseguir fazê-la a
2.5. Sim.
E nós depois não saberemos até onde.
Sim, o problema é que nós não sabemos, basta ir
a... Portanto, daqui a alguns meses, vamos estar a ouvir os portugueses a dizer: ei, que asneira é que eu fiz, eu devia... Se calhar podia ter aguentado mais 3 ou 4 meses com algum esforço e agora já estava a pagar um valor muito mais abaixo do que aquele que eu vou estar agora a pagar durante 3, 4 ou 5 anos, a 3,75. Portanto, estas pessoas que tomaram a decisão acertada, porque senão se calhar teriam de entregar a casa ao banco, tomando a decisão acertada, a longo prazo foi uma má decisão.
Até porque estão a pagar menos do que estariam na variável, não é? Porque estamos a falar de Euribor mais spread.
Exatamente. Agora, estas pessoas devem chorar e ficar desesperadas. Não, tomaram a decisão que tinham de tomar. Eu não sou partidário daquelas coisas que... Ah, agora, pronto, agora estás a chorar, não pensaste nisso antes. Não, tomaram a decisão certa face aos conhecimentos que tinham e face às circunstâncias. Então agora é viver com isso. Então agora tem essa prestação, a parte boa é que está controlada e é estável, vamos agora cuidar do resto das nossas finanças pessoais. Quando isto voltar a acontecer consigo ou com os seus filhos, aviso logo. Se estiver uma taxa fixa baixinha, se calhar aproveita, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer nos próximos 15, 20 anos.
A memória normalmente é curta.
Se quiseres arriscar, arrisca, porque historicamente, até ao momento, a taxa variável, na média, é aquela que é mais barata. Portanto, tendo este conhecimento, já podemos tomar decisões mais conscientes.
Sim.
Agora, como ainda estamos no princípiozinho da história das finanças pessoais em Portugal e da literacia financeira, temos de aproveitar estas situações para ganhar... patino, como se diz no mundo automóvel, ou noutras áreas, ganhar experiência, não é? Ganhar traquejo e, sobretudo, não guardar isto para nós, espalhar e, sobretudo, passar estas informações aos nossos filhos e utilizá-las nas próximas situações em que estivermos envolvidos.
Muito bem. E mais sobre isto, como já vos disse, temos o nosso curso totalmente grátis. São 7 aulas em que falamos de tudo e mais alguma coisa, até de seguros de vida associado ao crédito de habitação. Podíamos também estar aqui a falar, mas estaríamos aqui a fazer um podcast um pouco extenso, não fazia muito sentido. Portanto, têm essa digamos que esse bónus é grátis, portanto não há qualquer custo associado. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do podcast ou no vídeo. E até ao próximo podcast.